Senador, o senhor falou das coisas fantásticas que todo mundo reconhece que foram registradas na Constituição, mas eu queria ver se o senhor tem algum voto que o senhor não repetiria hoje. Por exemplo, o senhor votou a favor do limite de 12% para juros reais, que é um dos pontos mais polêmicos da carta, né? 30 anos depois, o senhor avalia que aquele voto estava certo? O senhor repetiria?
Olha, combater a taxa de juros nesse país é uma missão de todos nós. Eu confesso que qualquer instrumento que eu conseguisse para combater esta verdadeira exploração do povo brasileiro, a taxa de juros no Brasil é a maior do mundo. Eu faria porque teve uma simbologia de que nós tínhamos que travar essa ganância do mercado, né? Hoje o cartão de crédito chega a ser 400%. Hoje você vai fazer um empréstimo, você aplica na poupança, te dá 0,5%. Você vai fazer um empréstimo, você paga 10, 12, 13, 14%. Então a ganância do mercado, do sistema financeiro é muito grande. Então teve uma simbologia que nós queríamos dar um basta a essa loucura que em vez de investir no mercado produtivo, né, para gerar emprego, gerar renda, né, e produzir bens para o país, seja na agricultura, seja na indústria, por exemplo, né, ou no comércio, enfim, nos bens e serviços. Hoje, nesse país, o investimento que dá mais lucro para quem tem posses mesmo é fazer especulação financeira. Então, por isso que eu repetiria o meu voto. Mas teve um voto que eu não,
Qual é o seu
que
voto que
eu
o senhor não repetiria?
não repetiria com muita tranquilidade e com muita segurança. Foi aonde nós, constituintes, entendíamos que ia passar o parlamentarismo. Eu, de fato, sou parlamentarista, né? Eu não gosto dessa história da e ficar, como é que chama? Idolatrando, exatamente, idolatrando uma pessoa. Eu prefiro defender causas, princípios. Eu pauto a minha vida pelas grandes causas, né? E causas sem interesse do povo brasileiro, naturalmente. É isso que me dá energia para. Eu sou de 50, viu? Já estou com 68. E me apresento, digamos, com a gana, a raça, como se eu fosse um guri ainda, né? De vontade de acertar, de fazer, de ajudar a nossa gente. Por isso sou parlamentarista. Porque o parlamento, ele bem estruturado, bem organizado, com compromisso com as grandes causas, ele faz muito mais que a figura de um presidente, né? Aí tu tá adorando a pessoa, eu adoraria uma causa que aqueles 400, 500, 600 parlamentares defendem e vão para o voto, vão para o debate e que vença, claro, a maioria. Porque assim é a democracia. E quem é democrata tem que saber ganhar e perder também. Às vezes a gente perde, como eu dou o exemplo que eu sempre dou. Perdemos a reforma trabalhista, mas ganhamos a da Previdência. Pelo menos ganhamos uma, não ganhamos a guerra, mas ganhamos uma batalha dos tempos atuais. Então, aonde eu estou chegando? Por que que eu estou falando parlamentarismo? Porque nós achávamos que ia ganhar o parlamentarismo, inclusive no plebiscito. E perdemos. E colocamos na Constituinte a medida provisória.
Esse é o seu voto
Esse é o voto de arrependimento, porque eu, sendo parlamentarista, como é que eu fui dar para um presidente, que ficou sem uma presidencialista, o Instituto de Legislar. O presidente da República, quiser, sem limite, ele vai legislar sem limite. Ele pode editar 10, 20, 30, 40, 50 medidas provisórias, que é papel do Congresso fazer as leis e não dele. O papel dele é executar. E nós erramos, porque, como é que chama? Demos bote e caímos no rio, né? Quase que afundamos. Hoje tem presidente da República, independente da época, quem for, quem foi, que chegou a editar por ano mais de 100, 200 a 300 medidas provisórias, usurpando o papel do Congresso Nacional. Então, medida provisória foi o maior erro, eu diria, dos constituintes.
O senhor acha que isso justificaria uma revisão constitucional de verdade? Porque a de 93, 94, ela fez muito pouco. E o senhor até foi contra a posição do seu partido, o PT, que o PT não queria que os parlamentares, os seus parlamentares participassem.
Assinasse.
O senhor queria que os parlamentares defendessem as conquistas.
Isso.
O senhor acha que isso justificaria uma nova revisão?
Primeiro, essa questão que é uma boa pergunta, porque até hoje, aqui no Congresso, inclusive, que eu vou na Câmara, no Senado, de repente acaba, mas você não pode nem estar dizendo isso da Constituição porque você não assinaram, não reconheceram. Não é verdade. Não quero usar o termo mentira, mas é uma inverdade. Nós assinamos, houve esse debate interno na bancada e nós ganhamos. Digo, pessoal, não foi tudo aquilo que nós queríamos. Mas tem muita coisa boa aí e se nós não assinar, é não reconhecer o papel que a sociedade organizada exerceu e os parlamentares que defenderam esses avanços em relação àqueles que queriam deixar mais ou menos tudo como estava, né? Assinamos, eu tenho a foto, inclusive, posso até deixar uma cópia com vocês, para efeito dos anais, onde eu estou com meu filho, Jean, que ele está do meu lado, com uma blusinha azul, me lembro ele de mão no bolso, e eu bem barbudo, na hora que eu estou assinando, tá? Essa foto tem aqui no gabinete, tem em casa também. Ele está ali, ele é testemunha do momento que eu assinei, e está aqui nos anais da Constituinte, está lá também, né? Quem assinou e quem não assinou. Então nós assinamos. O que aconteceu? Nós votamos contra em muitos artigos, claro, que nós queríamos mais. Isso é diferente, votar contra é uma coisa e não reconhecer no final e não assinar a Constituição não é real. Então nós assinamos, a bancada assinou e reconhecemos o resultado final. Tinha outra pergunta.
A revisão constitucional.
A revisão constitucional. Por que que a gente nunca defendeu muito essa história da revisão constitucional? Porque a frase é do Ulisses, não é minha. Quando tu pensa que o Congresso está ruim, em matéria, eu digo, ideológico, de posições mais progressistas ou mais conservadoras. Aí Ulisses Guimarães dizia, quando você pensa que está ruim, te prepara que dali a 4 anos vai piorar mais ainda. Em matéria de posições, né? Então, como a Constituinte, na época, fez um texto avançado, o texto da Constituição ficou muito avançado, se nós fazer uma revisão constitucional, nós vamos só perder. Os tempos de hoje só vão perder. Se nós analisar de lá para cá todas as emendas que foram apresentadas e aprovadas, quase todas elas foi para retirar direitos. Não foi para avançar em direitos para o povo brasileiro. Por isso que eu defendo a tese, aí sim, de uma reforma até mesmo de artigos da Constituição, que eu chamo exclusiva e temática. Uma reforma constitucional exclusiva e temática. Que daí só vai naquele foco que você... Por exemplo, se nós quisermos discutir, eu sou parlamentarista, o sistema de governo, só como a Constituinte. Exclusiva e temática para discutir esse tema. Aí tem lógica. Se eu quiser fazer uma reforma política eleitoral e partidária, profunda, então, eu apresentei essa PEC, uma proposta de emenda constitucional temática e exclusiva para discutir esse tema. A estrutura da reforma, aí pega partidos, pega tudo, né? Reforma política, partidária e eleitoral. Aí sim, agora, querer aprovar uma revisão total do texto, mas não vai sobrar pedra sobre pedra, nós perdemos. A medida provisória, claro, claro. A medida provisória, como é que eu...
Posso complementar?
Pode.
Exatamente sobre a medida provisória. O senhor falou que se arrepende, a gente
viu. Isso.
Praticamente o parlamento inteiro. Em 30 anos, vocês não conseguiram mudar isso? Aí eu quero saber isso. Por quê?
Aí é aquilo que eu falava antes. Não precisa ser uma revisão constitucional pontual. Eu apresentei uma proposta de emenda constitucional pontual que revoga o estudo da medida provisória. Pronto, está aí resolvido. Não precisa fazer uma revisão total. Porque se eu fazer uma revisão total, eles vão mexer nos direitos sociais, vão mexer na educação, vão mexer na segurança para piorar, pode ter certeza. Pela faceta, digamos, do atual Congresso. Então, agora, pontual, eu apresentei emendas. Essa, da medida provisória, foi uma. Revogando totalmente o artigo da Constituição que dá poderes para o presidente da República fazer as leis. E por que que não passa?
Executivo nenhum aprova
claro.
Isso, representador.
Porque executivo nenhum, com esse instrumento de poder na mão, ele vem aqui, tenta fazer um projeto de lei, vê que não anda, ele mete na medida provisória, dali três dias, no outro dia está em vigor. Você dorme com uma lei e acorda com outra. É como eu tenho dito muitas vezes, né? E aí, como tem esse negócio de prorrogar por 60, depois por mais 60, essas prorrogações, o cara, de repente, faz, vou dizer um termo pesado, mas é verdade, faz o serviço sujo durante 4 meses, depois pode até cair. Mudanças pontuais na Constituinte, eu não sou contra. A revisão total,
Que é mais fácil, mudar o sistema de governo, então?
Não, o mais fácil hoje é fazer mudanças pontuais, porque o sistema de governo, não, só com plebiscito popular, e a população brasileira, pelo que eu vi, não abre mão do presidencialismo. Isso nós temos debatido muito. Pode ver que propostas de parlamentarismo, ela só vem no momento de crise. É tipo de um parlamentarismo oportunista, que eu discordo. Tem que vir por convicção. Que o Congresso e o povo entenda, por isso eu defendo também que tem que passar no plebiscito. Que o parlamentarismo, para mim, não seria o melhor, desde que a gente fizesse também uma reforma política eleitoral, partidária, com profundidade, né, não permitindo o abuso do poder econômico, porque infelizmente existe muito nesse país. E como é que é hoje? O formato hoje é bancada da bala, é bancada do mercado financeiro, É bancada da Bíblia, como alguns dizem, é bancada da área rural, é bancada do sindicalista também, como dizem. E as corporações chegam com força, estão com força aqui no Congresso. E a dos trabalhadores só diminuiu de lá para cá. Da Constituinte para hoje, o DIAP tem esse estudo, praticamente diminuiu pela metade o número de representantes dos trabalhadores e aposentados.